Hoje é segunda-feira, dia 25 de agosto. Este fim de semana foi um fim de semana cheio de emoção para José Maria Canossa, ele que abalou no passado dia 17 de maio de Paris para ir até, precisamente, Fátima a pé e sem assistência. José Maria, bom dia.
Bom dia, Vitor, tudo bem?
Tudo bem. Penso que deve estar cansado, não é?
Cansadíssimo,
mas com o coração cheio.
Ah, cheio de tudo, cheio de alegria, alegria de chegar, sentimento de ter a promessa cumprida, bem cumprida, o sentimento de chegar ali, dar um abraço na minha mãe, que estava presente, e bastantes amigos.
A verdade é que aqueles últimos quilómetros que antecederam a Fátima foram, aliás, foram complicados, com o calor e com subidas e por caminhos de terra também, não é?
Duro mesmo, foi mesmo duríssimo. Tinha um amigo a acompanhar comigo, que acompanhou um bom par de quilómetros comigo, e agradeço imenso ao Rui, sabes bem disso. Mas foi muito duro mesmo. Mesmo tanta vez me perguntou que esta ajuda para o carrinho, disse não, chegou comigo aqui e há de chegar comigo lá.
Ora está. Carrinho que entrou dentro do santuário Nossa Senhora de Fátima, onde tu fizeste questão de levar e ir queimar umas velas e recolheste também. Portanto, foi um grande momento, mas é verdade que, portanto, naqueles últimos quilómetros ouvias também os sinos do santuário e isso dava-te mais força, não?
É verdade, tinha gente em direto comigo que estava à minha espera no santuário e que estava também, pronto, estava no direto, e eu ouvi várias vezes, porque eu cheguei para a parte de trás do santuário, que ainda fui dar aquela volta grande, quando a gente vai para o coração vermelho, o coração que está nas traseiras do santuário, mas do
certo,
outro lado.
Certo. Portanto, deste ali a volta toda, e depois, finalmente, a entrega, se assim se pode dizer, dessa promessa que te levou até Fátima a pé e sem assistência, foi uma viagem cheia de altos e baixos, e eu, quando digo altos e baixos, tiveste que subir montanhas e descer vales, não é?
E descer montanhas.
É verdade que houve várias peripécias, houve caminhos em que tiveste de andar para trás, ir para a frente, houve vários momentos que, enfim, mas houve sempre aquela fé que te levava à frente.
Aquela vontade de chegar.
Tu escreveste assim: a vida por vezes coloca-nos provas que parecem impossíveis de superar. Houve dias em que a estrada à minha frente parecia longa demais, pesada demais, solitária demais. E, no entanto, nunca estive realmente sozinho. Houve sempre alguém, vocês, nós, estenderam-me a mão, a oferecer uma palavra de ânimo e partilhar uma oração, um sorriso, ou simplesmente acreditar que eu podia continuar quando eu próprio duvidava. Houve ali alturas que foi muito difícil e o moral estava assim mais complicado.
Abaixo mesmo. É como eu digo, e aí, pela experiência que eu tive, principalmente naquelas estradas longas, tipo no Landes, na França, ou então aqui na Espanha, a pessoa ali tem que olhar mesmo para a frente, e digo a verdade, e ali não pode perder a coragem, não pode, porque são sítios muito complicados, onde a gente não tem água, não tem nada, não pode desistir ali, sem assistência é muito complicado, mas muito mesmo. E então eu sempre olhei para a frente e disse, eu quero lá chegar, eu vou de lá chegar, ali naquelas retas em Espanha, vim quase sempre em direto, bem dizer, vi as coisas feias, feias mesmo, porque é como eu digo, a pessoa ali não pode parar. O calor é tanto, não havendo água, não havendo nada, é muito, muito, muito complicado.
E é verdade que houve alturas em que tiveste que optar por outros itinerários, porque seria muito perigoso utilizar aquele itinerário por questões de segurança e porque estavas sem assistência e não poderias ficar sem rede de telefone e tinhas que estar, entre aspas, acessível se fosse necessário te socorrer, porque houve alturas em que a tua vida estava mesmo em perigo. Estou-me a lembrar, porque optaste, a partir de Lourdes, optaste por seguir por um trajeto mais a norte, em vez de cortar diretamente pelos Pirineus, onde onde ia estar, ia escorrer muitos riscos de vida nessa zona também, algumas zonas em Espanha, onde o calor era muito intenso e aí houve mesmo situações muito, muito problemáticas, não foi?
Passei, e é por isso que eu digo aí, até deixo um apelo mesmo na Rádio Alfa, que eu sei que está muita gente a me ouvir. Eu gostava mesmo que alguém que passou, ou que tem o pai, ou o avô, se calhar, ou o bisavô mesmo, dos anos 70, entre os anos 55 e os anos 70, 65, que passasse a França a salto, gostava de uma pessoa dessas que entrasse em contato comigo. Eu tinha umas dúvidas e umas perguntas a fazer, mas tem que ser uma pessoa desse tempo aí, porque eu sei que passei num sítio, numa gara, onde tem os mecos ainda em pedra com umas datas, e gostava de tirar umas coisitas, perguntar se mesmo aquilo que eu duvido é a realidade, mas tenho a firme certeza que sim.
Uhum.
Eu tenho a firme certeza que eu passei numa gara do comboio e nos caminhos que muita gente lá passou antigamente.
Uhum. Verdade que nos anos passados muita gente vinha a salto por aí, por esses caminhos acima, para chegar aqui à terra prometida. Tu desta vez fizeste o sentido inverso e foste em peregrinação de Paris, passando por Bordeaux, passando por Lourdes. Tu não quiseste fazer um caminho a direito, tinhas prometido que passavas em Bordeaux, passaste por Bordeaux, tinhas prometido que passavas por Lourdes, passaste por Lourdes e por outros sítios.
Na casa de muita gente, eu dei muito, é isso que a gente não entende. Eu fiz muito caminho que às vezes não me avançava para a frente para ver gente. Eu tenho mais quilómetros que aquilo que eu digo que tenho, porque eu na França eu fiz muito caminho para ver gente. Quase todas as pessoas que sei, quando saí de Paris, passas aqui, passas ali, eu quase fui visitar toda a gente.
Uhum. Isso é muito importante, porque ao mesmo tempo foram pessoas que de certa maneira te ajudaram, entre aspas, porque te deram dormida, forneceram comida, o apoio para poder fazer esta peregrinação, se assim se pode dizer, em direção de Fátima. Como é que tu consegues traduzir aquele momento em que tu chegas a Fátima, encontras parte dos teus familiares e depois entras no santuário e vais buscar as velas e depois vais queimar? Como é que tu te sentes nessa altura? Eu sei que também foste interpelado por várias pessoas que te reconheceram e que te acompanharam, quiseram tirar fotografias. Houve até uma determinada altura em que houve pessoas que te deram velas para queimar porque pensavam que tu...
Porque
eras empregado lá.
Eu não devia fazê-lo, não é? Porque normalmente é a pessoa que eu tenho que fazer. Uhum. Bom, eu fiz com todo o gosto do mundo, foi como eu disse à pessoa, faço com todo o gosto do mundo, mas... Vai lá com o sentimento que não sou eu, e a pessoa disse-me, a minha promessa era até aqui e fica cumprida. Bem, eu fiz com todo o gosto, uhum. Já que estava lá.
Sim, foram momentos incríveis dessa aventura. Sei que depois também assinaste um documento lá na capela, não foi?
Foi na entrega da camisola. Entreguei uma camisola assinada, que era a única que tinha, que me restava, uhum. Para Fátima, eu deixei-a assinada, foi com todo o gosto e com todo o orgulho do mundo que portei aquela camisola, tanto quilómetro. E tinha o sentimento para lá de deixar lá, era o previsto. Cheguei já quase com os pés a bater no chão, porque as sapatilhas estão mesmo ao limite daquilo que podiam ir, mas é como digo, o sentimento de ver uma coisa acabada. Eu sei que muita gente queria me ver chegar depressa, outros queriam que nunca mais lá chegasse.
Uhum.
Porquê? Porque o convívio com a gente todos os dias, saber que todas as manhãs a gente se levanta, a gente vai caminhar, a gente vai falar, isso é como eu digo, não digo que vai acabar, porque é como eu digo, ainda tenho muito para fazer,
uhum.
Mas essa parte vai lá, da gente vir no sofrimento para baixo, já será um bocadinho mais diferente, mas não abandonarei ninguém, é como eu disse, não abandonarei ninguém e levarei isto um bocadinho mais longe. Muita gente me diz para escrever o livro, muita gente me diz para passar à televisão, adorava, porque eu tenho muita coisa para contar.
Uhum.
E acho que tudo que passei, é como digo, só quem vive pode detalhar. A gente dizer assim, vindo de Paris a pé, até a Fátima, vão dizer logo, é uma loucura. Mas quando, e não ontem encontrei o senhor, jornalista também, ali numa festa, e ele disse, mas é imenso, imenso. imenso. Quando lhe mostrei alguns vídeos, algumas fotografias, é imenso o que fizeste. E ficamos em contacto e penso que vou passar também naquela vila com tudo detalhado, tudo no jornal.
Incrível, incrível esta aventura. Agora fica a questão daqui até Arcos de Valves, como é que vai ser o resto, quer dizer, o teu principal objetivo era mesmo chegar a Fátima e era essa o grande objetivo, não era? O grande objetivo era mesmo esse.
Está feito, está cumprido. Eu, como disse, para Arcos de Valves.
Está carimbado.
Na minha vida.
Está carimbado.
Está carimbado. Ah, sim, está carimbado e bem carimbado e com muito orgulho entrei ali dentro. Para Arcos de Valves foi, como disse, muita gente. O tempo a mim já começa a ser pouco. Faz falta meios, são quase 300 quilómetros mais. O cansaço também já se faz sentir. Eu vou fazer, talvez, é o que eu digo, ainda não está nada detalhado, mas talvez Braga, Beira Verde, Ponta Barca, Arcos de Valves, a pé, e daqui até lá acima, como eu só tenho uma semana para fazer isso tudo, e ainda tenho que ir à Lausanne, então só o trajeto daqui até Braga, mais ou menos, será de carro. Eu não tenho nada a enganar a ninguém, foi como disse às pessoas, o que eu tiver que fazer, eu digo a toda a gente, foi assim, sempre, porque eu tenho, muita gente que me pediu as camisolas, eu não quero ir para a França, sem deixar tudo detalhado aqui, antes de ir. Então já encontrei a empresa que me vai fazer e tudo, e hoje vou lá visitar a empresa.
Com certeza. Camisolas que retratam essa tua peregrinação, não é?
Como eu disse, as pessoas são coisas de qualidade. Eu não quero camisolas imprimidas, quero camisolas bordadas, assinadas. Quando vinha para o caminho abaixo, quando a gente está naquelas horas sozinhas, eu pensei aquilo que queria, de que eu tenho que arranjar a empresa que me faça aquilo que eu quero. Aquilo que eu quero, e sei que vai ficar muito bonito, sei.
Perfeito, perfeito. Depois, essas camisolas, nós poderemos comprar as camisolas? Como é que vai ser?
Depois eu vou organizar. Muita gente disse-me, eu quero uma. Não, depois eu vou me concentrar só nisso para registar as direções das pessoas.
Com certeza.
Para quem é, quantas são, qual o modelo, o tamanho, tudo.
Ok. Portanto, vai demorar algum tempo, porque afinal de contas és tu sozinho que tratas disso tudo. E vai ser um bocadinho normal demorar um bocadinho de tempo. Dia 1 de setembro é um dia muito especial para ti. E vais estar em Arcos de Valves para comemorar o teu 41º aniversário. Diz.
Eles que não me peçam o chapéuzinho vermelho, porque já tem proprietário no jogo.
É verdade, o chapéuzinho.
Eu lancei uma brincadeira, eu nunca pensava isso. Nunca.
Conta lá a história do chapéu. Aquele chapéu que te acompanhou.
Do KFC. Esse chapéu tem história comigo. Ele tinha publicidade, mas eu, para mim, não era publicidade, era o jeito que ele me deu.
Ora, está.
E na brincadeira, vai lá e disse assim: vê quanto vale o chapéu. E a pessoa não falhou a palavra. Tudo bem, que se vamos ver a realidade, é uma coisa que não vale isso. Mas a pessoa não falhou a palavra. Não falhou a palavra.
Vou-lhe entregá-lo. E comprou o chapéu.
Eu não digo montantes, porque lá, não convém dizer montantes, mas foi uma coisa enorme. E já me disseram, se vendia o resto de material, eu tenho tudo, até a mesma roupa que eu queimei dentro da máquina em Espanha, que serve quase a um bebê, eu tenho, está tudo comigo.
ouvi dizer que queriam comprar as cuecas.
Eu vendo tudo. Deixa-me ao menos um par para ir para a França.
Ok. José Maria, um grande abraço. Isto vai continuar mais uns tempos. E depois, quando chegares à França, claro está, estarás convidado para vir aqui ao Bom Dia para falar precisamente de fazer um resumo de tudo aquilo que aconteceu nesta grande aventura. Nós acompanhámos sempre nesta aventura para transmitir aos nossos ouvintes aquilo que estava a acontecer, e seria com todo o gosto que te recebemos aqui nos estúdios da Rádio Alfa.
Eu tenho uma senhora aí em Paris que me disse, vá lá, que eu podia, a filha dela trabalha na criação digital, e que podia me fazer uma montagem de tudo, porque eu tenho tem uma média de quase 50 mil fotografias.
É verdade.
Então que dá quase para fazer um vídeo de 2-3 horas a ver as imagens mais lindas uma escuta, porque eu tenho fotografias muito lindas.
Uhum.
Muito lindas mesmo. E então era bonito, agora número de uma não perder isso, porque é uma coisa
claro,
que fica
claro,
à vida.
É muito importante isso.
E transmitir isso tudo. E também é como digo, também me disseram, e penso que eu terei uma mãozita nisso também, de fazer um livro, porque toda a gente, se fizeres, eu sou logo a primeira pessoa a comprar.
Olha, temos aqui a Sónia Simões que diz: bom dia, Vítor e José, tudo bem? O meu pai veio ao assalto em 65, 66, ele tem atualmente 88 anos, conta que teve 3 dias dentro de um buraco sem sair de lá, porque era um passador, foi um passador que o meteu lá e disse: não sais daí enquanto eu não te vier buscar. Demorou 1 mês e meio para fazer o trajeto, pelo menos a parte da situação. Portanto, a Sónia Simões aqui com o pai, que poderá eventualmente ajudar-te nessa história.
Adorava imenso. E no ano perguntei ao senhor também, vai lá, se conhecia uma ordenha, que me dissesse, vai lá, alguém que passasse assalto. Porque eu passei em várias vilas, eu tenho a firme certeza que muita gente passou por aí.
Com certeza. Muito obrigado, José. Um grande abraço. Portanto, vamos acompanhar a situação. No próximo dia 1 de setembro, é segunda-feira, é o dia do teu aniversário, e se calhar voltamos a falar contigo. Hã?
Estou na boa.
Ora,
já estou atento.
Ok. Vá, um abraço então. É verdade que hoje quase que acordamos mesmo o José Maria Canossa, porque enfim, ainda estás em Fátima, certo?
Estou em Ourém, não na batalha, estou ao lado na casa de umas pessoas amigas.
Ok. Então vá, um abraço para ti e força, eu costumo dizer sempre, força nas canetas, porque é verdade que isto tem que ser sempre em frente, não é? José Maria, um grande abraço, marcamos encontro na próxima segunda-feira para saber um bocadinho mais da aventura e como é que avança também a situação das camisolas e depois saber o que é que se passa também durante esta semana. Um grande abraço, até para a semana então.
Forte abraço, Vítor. Tchau, forte abraço.
Bom dia com Vítor Santos. Até às 10.